Neste último caso, os do governo, não podemos esquecer os enormes subsídios que os países mais ricos fornecem aos seus produtores rurais para protegê-los e dar-lhes maior capacidade de negociação e de lucro. Os países europeus, por exemplo, quebrados nas suas economias, ainda assim, decidiram manter subsídios agrícolas aos seus produtores na casa dos 500 bilhões de euros até o ano 2020. Algo como 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Na avaliação do relator da ONU contra a fome, Oliver Schitter, a realidade é que por mais de 10 anos os subsídios agrícolas serão mantidos nos níveis atuais. Segundo ele, a ajuda acaba distorcendo preços em todo o mundo e aprofundando a fome em países mais pobres. Há uma outra questão, também crucial no problema da fome no mundo: as perdas agrícolas. Para se ter uma ideia, existem alimentos que perdem a metade da produção apenas no processo da comercialização. A média das estatísticas gira 30%. 30% do produto agrícola se perde na comercialização. Ou seja, um terço de tudo que é produzido perde depois de sair do portão da produção. Isso sem contar as perdas diretamente na produção. Esse desperdício, além de faltar na mesa de tantas famílias, pressionam para alto os preços no comércio. Ora, o comerciante vai embutir nos preços a perda da produção que adquiriu para a gôndola do seu estabelecimento comercial. As perdas agrícolas, com certeza, também são um fator dos mais importantes no aumento de preços detectados pela FAO no mundo inteiro. Pois é, se é uma contradição no fato das populações famintas serem, na sua maioria, exatamente os que vivem na agricultura, pode estar aí também o maior potencial para atenuarem muito o problema da fome no mundo. Existem alguns caminhos a trilhar. O primeiro, o aumento da produção de alimentos básicos nas regiões onde ainda existem grandes contingentes de famintos. Ora, como eu já disse, é nessas regiões onde se concentram produtores rurais de alimentos. E o mercado, está comprovado, não vai colocar aí os seus excedentes, a não ser por um lampejo de compaixão e fraternidade, que geralmente não existe. Os produtores locais não usufruem dos produtos que eles mesmos cultivam, porque são boias frias, ou porque não produzem o suficiente, mas mantêm grande capacidade de produzir. Nesses locais, as terras estão concentradas na mão de poucos proprietários, com enormes áreas produtivas ainda não utilizadas. Então, a melhor forma de aumentar a produção de alimentos nessas áreas é através da reforma agrária. Temos ali terras produtivas e gente apta para produzir, e gente que hoje tem déficit de alimentação. Em outras palavras, que passam fome. Não deve haver um rancio ideológico nessa proposta de reforma agrária. Trata-se de uma decisão política, com reflexo econômico e social, uma questão de inclusão social e de direitos humanos. A história mostra que a distribuição da terra não significa necessariamente o seu uso produtivo. Há que se prover outros serviços de apoio ao produtor que assegurem a sua manutenção na atividade rural. Assistência técnica, extensão rural, infraestrutura e crédito, para produzir e para reduzir as perdas na produção. Existem vozes que defendem a ideia de que a melhor alimentação é aquela que se distribui nas escolas. Uma delas é do representante do Programa Mundial de Alimentos do Brasil, a FAO, senhor Daniel Balaban, em artigo sobre alimentação, direito de todos. Segundo ele, abre aspas, o investimento em programas de alimentação escolar é um dos mais importantes que um país pode realizar. Um programa de alimentação escolar reúne três temáticas: educação, segurança alimentar e nutricional e inclusão produtiva. Além de ser uma fonte de permanência da criança na escola, reduz a fome no curto prazo, auxilia no desenvolvimento cognitivo e psicossocial, além de permitir a fuga do ciclo da pobreza e das doenças. Até aqui, eu dei uma dimensão mundial ao problema da fome. É evidente que o Brasil é parte desse mundo da má distribuição de renda. Aliás, continuamos no rodapé das estatísticas quando o assunto é justiça distributiva. Entretanto, não há como negar que outros países encontram-se em situação muito mais calamitosa que a nossa, se o assunto for fome, na África principalmente. Não há como negar que o Brasil deu um passo significativo nos últimos anos para superar esse problema. Daí a nossa importância como parte do problema, como alternativa de solução. Nenhuma aversão, querida presidente, ao agronegócio. Ao contrário, a produção em larga escala tem sido o motor da nossa economia. O tino empreendedor dos nossos produtores tem nos levado a navegar, ainda que nas águas da economia mundial tenham sido turbulentas, principalmente nos últimos tempos. Os programas Fome Zero, Bolsa Família, têm grande significado na diminuição da fome em nosso país. Além disso, eles movimentaram economias e lugares fadados à extinção. Diminuíram a migração interna, que incharam cidades e criaram bolsões de pobreza nas periferias dos grandes centros. Esses problemas podem continuar, mas não sendo amparados apenas como dádiva. Eu não duvido. Estou terminando, presidente. Eu não duvido que o primeiro momento seja saciar a fome, mas não pode ser o último nem o único. A distribuição do alimento tem que trazer embutido o mecanismo de emancipação. São dois os principais: a educação e o emprego. Principalmente a educação para os menores e o emprego para os maiores. O emprego para garantir o presente e a educação para garantir o futuro. O emprego para a realização da cidadania, a educação para consolidá-la. Quem sabe se possamos transformar o Brasil de fato, não apenas no celeiro, mas principalmente no espelho do mundo. O próximo diretor-geral da ONU é um brasileiro. Melhores credenciais que a dele para tratar de assuntos de alimentação e o contraponto da fome, imagino impossível. Professor José Graziano da Silva é agrônomo. Professor, profundo conhecedor da matéria. Foi ministro extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome. Ele foi também o coordenador da elaboração e o iniciador do programa Fome Zero. O professor Graziano terá à frente de uma organização ligada às Nações Unidas exatamente para tratar o assunto da agricultura e da alimentação. Um grande desafio. Agricultura e alimentação. Não só por tanta preocupação de saciar a fome de 1 bilhão de famintos em todo o mundo, mas de alimentar quase 7 bilhões de seres humanos. Mais do que isso, algo próximo dos 10 bilhões até o ano 2050. Não só produzir alimento para tantas bocas, tantos estômagos, tantas vidas, melhor distribuí-los em um ambiente cada vez mais impregnado pela competição, pela segregação, pelo individualismo. Acho que o professor Graziano terá como missão primeira fazer de exercitar o verdadeiro conceito de Nações Unidas, nação e união. Convenhamos, não tem sido a melhor referência em um mundo que a globalização pelos interesses segregadores das grandes potências mundiais. Será esse o grande desafio do professor Graziano. A partir do ano vindouro, fazer respeitar o melhor conceito de nação e exercitar a tal união de todas as nações para sanar esse problema em escala planetária e que já apresenta diagnósticos de desumanidade em muitos países da região. E o conceito de desumano, segundo os melhores dicionários, é o felino, o bestial, o desnatural, o bárbaro, o cruel. Isso mesmo, fome é cruel, dolorosa. Em artigo referente e muito recente, diz o professor Graziano, abre aspas, praticamente um em cada sete habitantes do planeta passa fome em pleno século XXI. Quase 80% da humanidade vive com menos de 10 dólares por dia. Para a parcela predominante no planeta, portanto, a face mais visível da crise são as oscilações abruptas nos preços da comida e a ameaça da fome. A solução definitiva para esse problema passa por entendê-lo como uma das prioridades pela agenda da crise. E continua o professor Graziano. O estímulo à agricultura familiar, o resgate da alimentação tradicional são estratégias complementares em momentos de incerteza nos mercados mundiais. Elas reduzem a dependência em relação a mercados instáveis das commodities, geram renda e trabalho e propiciam uma saudável diversificação da dieta. O complemento a esse estímulo produtivo é o fortalecimento das redes de proteção social, uma forma de alívio imediato às famílias vulneráveis, que pode dinamizar os mercados locais, onde a fome, invariavelmente, é a comunidade rural exaurida, economicamente como a vegetação murcha de um campo sem água. Políticas de transferência de renda funcionam como chuva nesse solo seco, permitindo que voltem a florescer. Dinheiro para sanar a crueldade da fome não falta, até porque tal exigência financeira é diminuta, se comparada ao que se gasta com outras finalidades menos dolorosas. A FAO estima que, a título de emergência, seria necessário algo como 120 milhões para atender os maiores bolsões da fome no mundo. Pois o que se noticia é que somente os países da comunidade europeia chegam a gastar 10 vezes mais do que esse valor mensalmente apenas para manter o seu estoque. Não raramente estoque especulativo. Para destruí-lo, portanto, se o mercado assim o decretar. Isso sem falar no dinheiro da corrupção em escala mundial. A corrupção causadora da fome. Inimagináveis os seus valores. Com certeza, muito mais era direita do que o necessário para matar a fome de todos os seres humanos do planeta. Agora, e nos próximos anos, para resgatar o verdadeiro conceito de humanidade. A definição de recursos se dá, como se sabe, movido pela prioridade. Se a sociedade brasileira e a mundial assumir que a fome é um problema prioritário, não há que dizer sobre fundo perdido. O adjetivo é o contrário, fundo ganho. Fundo perdido é quando se fala no dinheiro para manter a especulação financeira. Não haverá ganho maior para a humanidade hoje que o investimento na inclusão social e econômica de 1 bilhão de seres humanos alijados de nossa mesa de comunhão. Ou mais, dependendo da credibilidade das estatísticas. Que tenhamos, portanto, 365 dias de alimentação por ano para todos os seres humanos da Terra. Aí sim, esse dia 16 será uma data para comemorar, homenagear e celebrar. Primeiro, eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância. Vossa Excelência pode concordar comigo que seria um discurso sem pé nem cabeça se eu não chegasse até o final. E Vossa Excelência me permitiu. Grandeza de Vossa Excelência. Muitas vezes, algumas pessoas colocadas no seu lugar não têm essa visão e esse entendimento. Agora, depende da senhora.
Não, Elisa, é claro que estamos numa casa democrática, senador. Eu só não gostaria que o tempo que eu lhe dei, 3 vezes mais do que prevê o regimento em sessão deliberativa, antes das sessões deliberativas, não seja visto como um privilégio por ser o senhor meu amigo e do meu estado do Rio Grande do Sul, não estar dando esta atenção especialíssima. Então, eu acho que a parte do senador Eduardo Suplicy e Cacilo Maldaner podem ser feitos e nenhum senador vai se incomodar, seguramente.
Parabéns, senador Pedro Simon, no Dia Mundial contra a Fome, por alertar-nos todos e indicar caminhos, inclusive os que estão sendo recomendados por José Graziano da Silva como diretor que preside agora a FAO. Gostaria, para que efetivamente tenhamos a consciência do objetivo que Vossa Excelência tem, que quando Vossa Excelência diz, e há pouco, que no seu pronunciamento, ao se referir aos programas Bolsa Família de natureza semelhante, que eles não deveriam ser propriamente uma dádiva, que importante sim é a educação. Gostaria de ressaltar que é preciso que a visão sobre tais programas seja de que isso se trata um direito, não propriamente uma dádiva. É um direito, inclusive, para os cidadãos da Somália, da Eritreia, daqueles países como Djibouti, ali do chamado chifre da África, onde há mais de 12 milhões hoje que estão com fome, que ali também para eles se venha a se colocar o direito inalienável de todos participarem da riqueza do planeta Terra. A ninguém deve ser negado. É por isso que a compreensão da renda básica de cidadania incondicional terá a sua implementação geral, se inclusive no dia em que pessoas como o senador Pedro Simon venham a transmitir. Nós aqui já aprovamos como lei, presidenta Dilma, só falta implementá-la. Muito obrigado, parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado. Rapidinho.
Serei breve. Eu entendo que a senadora Ana Amélia presidindo abre uma exceção, e até porque o senador Pedro Simão hoje está trazendo um verdadeiro tratado. E até parece que recordo que, como já foi ministro da Agricultura, tem autoridade para falar sobre isso. E 1 bilhão de pessoas ainda passando fome no mundo. É, sem dúvida alguma, algo de que precisamos nos preparar para isso. E até entendo que o doutor Graziano está tomando posse na FAO, ou foi escolhido para assumir a FAO, não é naturalmente de graça. O mundo está vendo que nas mãos de um brasileiro, enxergo que na retaguarda disso nós temos o Brasil, que é uma das grandes reservas para oferecer alimentos para o mundo. Sem dúvida alguma, nós estamos aqui, o Brasil ainda tem condições de se preparar para isso, se preparar com condições ecologicamente sustentáveis, programas todos, para nós ajudarmos o mundo nesse sentido. Por isso, senador Pedro Simão, por trazer isso, esse tema tão importante, que a FAO, que o alimento, inclusive a questão de defesa civil, se enquadra dentro desse princípio, eu quero deixar aqui os nossos cumprimentos.
Muito obrigado, Vossa Excelência.
Senador Simão, eu também endosso a sua manifestação. Como disse o senador Cacildo Maldani, o senhor fez uma radiografia completa do que está acontecendo em relação à produção de alimentos e à fome no mundo, que tem a ver com justiça social, que tem a ver com economia, que tem a ver com tecnologia, com biossegurança e com muitos outros temas. E também com corrupção, como disse Vossa Excelência, ou seja, uma questão ética embutida nessa matéria tão relevante. E num sistema melhor fortalecer o sistema cooperativista, dar apoio aos pequenos, e o senhor faz esse pronunciamento às vésperas de uma decisão nesta casa sobre Código Florestal. E os pequenos agricultores, médios agricultores, precisam dessa segurança jurídica, porque hoje, por conta dessas dificuldades, os pequenos agricultores estão com uma dívida estimada em 8 bilhões de reais, senador Pedro Simão, pequenos agricultores familiares. Então, não é só agricultura de mercado e empresarial, mas essa agricultura que está precisando dessa definição do Código Florestal, que esta casa está por decidir, com um trabalho muito bem feito do senador Luiz Henrique da Silveira, senador Jorge Viana e das comissões que tratam desse assunto.
Vossa Excelência, como gaúcha e eu, sabemos a importância do que Vossa Excelência falou. Essa agricultura nasceu no Rio Grande do Sul, quando o Brasil era o latifúndio do café, da cana-de-açúcar, do gado. Os colonizadores italianos e alemães criaram, imagine agora, a pequena propriedade com a biotecnologia. E me perdoe o Brasil, mas um pouquinho de vaidade. Vossa Excelência, querido amigo do Mato Grosso, sabe o que os gaúchos fizeram lá no seu Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência, Pedro I, sabe o que os gaúchos fizeram
lá no seu Mato Grosso. E Vossa Excelência sabe o que os brasileiros fizeram lá na região norte. E o Cassino do Gaúcho, que impressão para Santa Catarina, sabe o que os gaúchos fizeram lá. Da maneira que Vossa Excelência está falando. Pequena propriedade, organização na forma de cooperativa, trabalhando em conjunto, em roda da igreja, em roda da escolinha, porque eles, o estudo era obrigatório, dando uma cultura, uma educação, uma formação geral, e o mundo lá foi muito bem, obrigado. Eu agradeço porque Vossa Excelência, com a sua manifestação, coroou o meu pronunciamento em algo que eu lamento que eu não tivesse me lembrado de botar. Eu agradeço a Vossa Excelência.